O PCP defende efetivas medidas de fundo, de que passo a dar alguns exemplos. O tabelamento e a fixação dos preços máximos para os bens essenciais, a consagração definitiva do livre acesso a tarifas reguladas do gás e da eletricidade, a fixação em 6% da taxa de IVA sobre o gás e a eletricidade e a sua universalização, a redução dos preços de bens alimentares na grande distribuição com a garantia de preços justos à produção, a fixação de um teto máximo de atualização das rendas equivalente ao valor de 2022, isto é, 0,43%, e o congelamento das rendas do regime de renda apoiada. A fixação de um spread máximo pela Caixa Geral de Depósitos como instrumento para conter os aumentos dos encargos com a aquisição da habitação. Ir à raiz dos problemas, senhores deputados, significa também aplicar uma tributação extraordinária sobre os lucros excessivos dos grandes grupos económicos, acumulados de forma escandalosa, sobretudo nos setores energéticos e da grande distribuição.
O senhor deputado tem de concluir.
Vou concluir, senhor Presidente. Ir ao fundo dos problemas significa também transgredir os ditames de instituições como o FMI, que embora refira a taxação sobre lucros inesperados, apoios às famílias carenciadas e medidas fiscais de alívio temporário da inflação, temporário, vejam bem, senhores deputados.
Tem mesmo que concluir.
Senhor Presidente, vou mesmo concluir, peço a benevolência de Vossa Excelência para o neófito. Vai avisando que tais medidas não devem compensar a perda real dos rendimentos e que não se pode responder à inflação com aumentos salariais. Ora, e termino, Sr. Presidente, o que o PCP defende é justamente a efetiva valorização dos salários e das pensões como condição indispensável para uma vida digna e como forma efetiva de promover a recuperação económica. É esse o compromisso imprescritível do PCP com os trabalhadores e com o povo. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado depois fará o favor de devolver ao plenário, em próximas intervenções, o bónus que teve agora, mas só o uso da palavra neófito merecia alguma benevolência. Temos agora intervenções e, para o efeito, está inscrito o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados da bancada do Partido Socialista, senhoras e senhores membros do Governo, está tudo bem, têm tido tempo para conversar, as jornadas parlamentares em Leiria permitiram acertar agulhas. É que a semana passada eu ouvi coisas muito divergentes sobre pensões nesta casa e na televisão. Ouvi dizer que os pensionistas não iam perder rendimento, ouvi o senhor deputado Eurico Brilhantias, mais ou menos à mesma distância que estamos agora, dizer que o Governo iria monitorar durante 2023, porque se perdessem rendimento, isso iria ser corrigido, e ouvi o senhor Primeiro-Ministro na televisão a dizer que iriam, porque tinha que ser, porque senão a segurança social não era sustentável. Entendam-se acerca de qual é que é a narrativa certa a empregar neste caso. Pois o Livre tem uma ideia melhor e que sana estas divergências. É legislar para que na base de incidência do cálculo das pensões esteja incluída a prestação extraordinária de outubro e um compromisso, através de uma proposta de alteração orçamental, para que no primeiro trimestre de 2023 o Governo apresente propostas de legislação para novas fontes de financiamento da Segurança Social. Manter os pensionistas cobertos, protegidos pela lei e a Segurança Social mais reforçada em termos de novo financiamento. Tal como também vejo o Governo dizer que vê com interesse a taxação de lucros excessivos e injustificados, mas depois esbarra sempre num detalhe qualquer. Há sempre qualquer coisa que não funciona bem, e estou certo que na proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, na proposta que outros partidos aqui apresentam, encontrarão sempre um detalhe para não concordarem. Pois bem, o Livre não só na especialidade também apresentará propostas, como apresentará uma proposta de resolução que dirá simplesmente o seguinte: que o Governo legisle sobre taxar lucros excessivos. Se não gostam dos detalhes de mais ninguém, então apresentem vocês uma proposta sobre taxação de lucros excessivos e veremos quem vota a favor e quem vota contra. Tal como,
obrigado,
evidentemente,
Sr. Deputado,
apresentaremos propostas para os 6% na energia. Termino dizendo que o Sr. Ministro das Finanças disse que este era o maior programa de que há registro. Pois é, mas também é a maior crise que há registro na nossa democracia. E ainda não é suficiente, ainda é preciso ir mais longe. Muito obrigado.
Obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos aqui hoje a proposta de lei do Governo e algumas iniciativas da oposição que têm como objetivo combater a inflação e mitigar a subida dos preços da energia. Numa leitura das propostas que a oposição faz, conclui-se três coisas. Em primeiro lugar, que muitas destas propostas chegam atrasadas. Em segundo lugar, que Vossas Excelências andam distraídos sobre as medidas que o Governo tem anunciado e implementado no setor energético. E em terceiro lugar, conclui-se que, apesar da subida dos preços da energia, fruto da guerra, que Portugal é dos países, ou o país, em que a energia menos subiu na Europa. E se essa realidade deve-se, em primeiro lugar, essa realidade, e custa-vos ouvir, eu sei que vos custa ouvir, mas essa realidade deve-se, em primeiro lugar, porque aos governos do Partido Socialista, que tiveram e continuam a ter o arrojo e a visão de investirem e apostarem na produção de energias renováveis. E isso, senhoras e senhores deputados, nós hoje consumimos 70% da nossa eletricidade, é consumida a partir dos nossos recursos naturais, o que nos confere uma maior soberania energética relativamente a outros países e relativamente à dependência do gás na Rússia que outros países na Europa têm. Mas se nós somos um exemplo na aposta e no investimento das energias renováveis na Europa, nós também temos sido o farol para a Comissão Europeia daquilo que são as medidas que o Governo do Partido Socialista tem implementado na mitigação do aumento dos preços da energia. Exemplo disso mesmo é a redução do IVA da taxa intermédia de 13% para 6%. Exemplo disso mesmo, Sr. Deputado, e eu não sei se o senhor já estudou esse mecanismo ibérico, que reduz a fatura em 16%, e que evita os ganhos excessivos das empresas de produção de energias renováveis. Nós, hoje, abrimos o mercado regulado da eletricidade e do gás, o que, por exemplo, abre a porta a mais 1,5 milhão de consumidores que podem entrar para o mercado regulado do gás e que, no mercado regulado da eletricidade e do gás, vão pagar menos a partir de outubro do que o que pagam agora. Fica a Vossa Excelência sabendo. Implementamos um teto máximo para o gás de garrafa que vai abranger mais 2 milhões de pessoas. Introduzimos a contribuição extraordinária do setor energético, que representa uma receita de 125 milhões de euros para o Governo. E reduzimos também o ISP nos produtos petrolíferos. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu sei que custa ouvir estas, eu sei que vos custa muito, mas a realidade é que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista não recebe lições de ninguém em matéria de mitigação dos preços da energia e de combate à inflação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar. Nuno Carvalho, peço desculpa. O Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, tem a palavra para o pedido de esclarecimento. Ao Sr. Deputado Hugo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou estar a cumprimentá-lo assim. Sr. Deputado Hugo Pires. Bom, eu acho que o Sr. Deputado está, e é normal que esteja, no mesmo mindset que o Sr. Ministro das Finanças. E ele é muito simples. Está tudo bem com as contas do Governo e nós não queremos saber das contas das famílias. Está tudo bem com as contas do Governo e nós não queremos saber das contas das empresas. Sr. Deputado, uma novidade. não está tudo bem com o país. Sr. Deputado, uma novidade. Toda aquela conversa que os senhores fazem aqui, em que apontam para o período em que os senhores meteram cá a Troika e nós tirámos de cá a Troika, em que os senhores meteram cá a Troika e o senhor Ministro das Finanças estava no governo nessa altura, assinou, estava lá para, e propôs um PEC 4, estava lá e assinou ou quis assinar um memorando da Troika e queria fazer exatamente aquilo que agora está a praticar, que é um corte nas pensões. Sr. Deputado do Partido Socialista, é capaz de nos responder com o riso que nós ouvimos do Sr. Ministro das Finanças, que é um riso que vai custar muito aos portugueses quando forem ao supermercado, esse riso do Sr. Ministro das Finanças vai custar muito aos portugueses quando vão à bomba de gasolina, esse riso é o riso que custa dinheiro aos portugueses. O assunto é sério, Sr. Ministro das Finanças. O assunto é sério. E o senhor está a ser o rosto daquilo que custa aos portugueses. E vejo que, de facto, para si, com essa postura, parece ser indiferente. Falo das contas das famílias, falo das contas das empresas e sejam sérios naquilo que está a passar. A austeridade está cá, os senhores estão a promovê-la e estão a cortar. Se quiserem continuar a responder com o passado, é sinal que no presente os senhores não conseguem construir nada para o futuro. E mais do que isso, seja pelo menos uma vez sério sobre aquilo que é o corte das pensões. Há um bolo que os senhores poderiam dar e deveriam dar este ano. Estão a pegar em metade desse bolo e estão a dar este ano e outra metade vão pôr para onde que vem. Isto é racionar as pensões, não é aumentar, é racionar. Voltámos ao racionamento e os senhores é que os trazem. Senhor Ministro das Finanças, o senhor e o senhor Primeiro-Ministro são o rosto desse racionamento, são o rosto da austeridade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira para uma intervenção em nome do PSD. Peço desculpa. Aqui está uma prova irrefutável de como eu beneficio um partido em detrimento de outros. Peço desculpa, esqueci-me que o Sr. Deputado Hugo Pires não só tem o direito, como tem o dever de responder ao pedido de esclarecimento que lhe foi formulado. Com um pedido de desculpa ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Deputado Hugo Carvalho, eu só queria dizer que recordar um insuspeito Dr. António Lobo Xavier, que em 2011 disse uma frase muito simples. Quem quis trazer a Troika para Portugal foi o PSD e o CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para intervir em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O contexto da crise energética e os efeitos da inflação exigem mais ação e menos propaganda, mais estratégia e menos medidas desgarradas. O Governo está sempre pronto para apresentar-se longos apelativos, como as famílias primeiro, para dissimular os atrasos na adoção de medidas, sobretudo para esconder a sua insuficiência. Em entrevista à RTP, na semana passada, ao Sr. Ministro do Ambiente, fugiu-lhe a boca para a verdade, quando disse, passo a citar, até temos vantagem em fazer depois dos outros, para justificar os atrasos na adoção e medidas de poupança e eficiência energética. É talvez a dimensão mais básica e que deveria ter sido o ponto de partida para lidar com esta crise. Poupar energia, reduzir consumos, ajudar as famílias e as empresas na aquisição de equipamentos mais eficientes, colocar os serviços do Estado a reduzir a sua própria fatura. Mas, de acordo com o Sr. Ministro, só somos capazes de fazer após vermos como fazem os outros. Se as famílias estivessem realmente em primeiro, já teríamos reaberto os apoios ao Fundo Ambiental, reforçando a dotação ao programa Edifícios Mais Sustentáveis para combater a pobreza energética. Também não fomos os primeiros a baixar o IVA da eletricidade, muito pelo contrário. Esta proposta de lei reduz a taxa de IVA a 6% e incide sobre os primeiros 100 kWh. De eletricidade consumidos em cada mês para a potência contratada mais baixa, ainda que alargado no caso das famílias numerosas. Este teto fiscal vai acabar por se traduzir numa acentuada pobreza energética, sobretudo no inverno, face aos problemas do edificado nacional ao nível do